O consultório do Rádio Livre.
Gente, Pernambuco tem até agora 95 mil casos registrados da Covid-19. Mais de 6.500 famílias viveram o luto por causa dessa doença. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde.
Mas esses números, gente, também mostram que o estado passou da marca dos 70 mil curados da doença. Nós sabemos que não se mede uma tragédia pelo número de sobreviventes, mas são eles que alimentam a esperança que a gente tanto precisa para enfrentar esses dias difíceis.
E esses sobreviventes, principalmente aqueles que enfrentaram a forma mais grave da doença, podem dizer com propriedade qual é o tamanho desse problema que a gente enfrenta e ainda dá o alerta para quem, apesar de todos os números, ainda não acredita na realidade de uma pandemia.
Então, o consultório do Rádio Livre de hoje é dedicado a essas pessoas que estão representadas aqui pelo médico pneumologista do Hospital Otávio de Freitas e do Real Hospital Português, Dr. Isaac Segundo. Dr. Isaac, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Obrigado. Boa tarde a todos.
Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Rádio Livre, ao nosso consultório. E também está aqui com a gente nosso colega aqui da Rádio Jornal, nosso amigo Maciel Júnior, comunicador da Rádio Jornal, apresentador e comentarista esportivo aqui da emissora. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao nosso consultório.
Ótima tarde para você, Leandro, Anne também, aos ouvintes, ao médico, né, que está com a gente aí,
Dr. Isaac.
Um prazer estar aqui no programa, uma honra estar participando. Na verdade, como paciente eu não queria, né? Eu queria vir de outra forma. Como eu não sou médico, a única chance de vir ao consultório era como paciente mesmo. Então estamos aqui para falar dessa doença. Eu achei incrível o Leandro falar que tem gente que ainda não acredita nessa pandemia. A gente tem mais de 90 mil mortos no país, gente. Mais de 90 mil mortos no país, né?
Pois é.
Enfim, vamos acordar.
Agora... A gente precisa acordar, Maciel. Boa tarde para você. Muito bom poder conversar com você aqui na Rádio Jornal, viu? Sabendo que você está bem, está ótimo, graças a Deus, como muitas pessoas. Eu também queria agradecer ao nosso ouvinte, o Mário, do Recife. Ele mandou uma mensagem para a gente também, pedindo que a gente fizesse logo esse consultório com você sobre os sobreviventes da Covid-19. Então... A gente também agradece, Mário, a sua participação e deixo aqui aberto também para quem quiser mandar sugestões, que a gente já estava querendo fazer esse consultório e aí aceleramos o processo com o pedido de Mário. Então, foi muito bom. Muito obrigada. E quero
obrigado,
também dizer
para
todo mundo que vocês podem participar com a gente mandando mensagens, perguntas pelo nosso painel interativo no nosso site, radiojornal.com.br, ou vocês podem ligar diretamente para a Rádio Jornal e conversar com o Maciel e também com o doutor Isaac.
E Leandro, onde Maciel Júnior vai, ele já leva a informação do esporte junto com ele, né? Ele trouxe aqui uma informação para a gente, que é o João Vitor que vai trazer sobre o jogo, né? Pode falar aí, João Vitor.
Boa tarde para você, Maciel, Anne. Está confirmado, o governo do estado de Pernambuco acaba de emitir uma nota oficial atendendo, segundo o governo do estado, uma solicitação da Federação Pernambucana e está autorizada a realização das partidas do Campeonato Pernambucano, os jogos finais. O primeiro jogo em Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros, e o segundo jogo no estádio do Arruda. Existia esse empecilho, se o governo liberaria ou não, então está confirmada a grande decisão para o Arruda.
Nada mais justo, né? Eu falava aqui no segundo tempo, Leandro, que ou faz as duas partidas na arena, ou já que vai ser um em Salgueiro, a outra tinha que ser no mando de campo do Santa Cruz, líder do campeonato, foi muito bem na primeira fase. Achei uma decisão correta.
Os dois times foram as duas melhores campanhas, né?
Isso,
então, nada
isso.
Mais justo mesmo.
Agora, a gente viu que a volta ao trabalho de Maciel, no rosto dele, a gente viu estampada a felicidade. Agora eu quero saber do doutor Isaac, como é que foi para o senhor, doutor? Conta para a gente a sua história, como é que foi enfrentar a doença e depois, né, a felicidade de voltar também ao seu trabalho. Você, o senhor que trabalha direto, né, na linha de frente, atendendo esses pacientes.
A vida é muito difícil, né? Porque no começo, eu peguei a doença logo no comecinho, né? A gente começou a fazer aqui a organização tanto no Português quanto no Otávio de Freitas para tratar desses pacientes. E se hoje está essa discussão toda, imagine a gente de mais ou menos de março. A doença chegando, a gente não sabia ainda muito bem como conduzir doentes, a mortalidade era muito alta. E aí, depois de umas 3, 4 semanas intensivas, a gente tratando os doentes, Eu cheguei em casa e me senti muito estranho, né, mais cansado do que o habitual, quando eu tenho o termômetro, estava lá, 39 graus. E fazia muito tempo que eu não fazia febre, aquela coisa, né? E aí já me isolei em casa, a gente já tinha preparado, minha esposa também é médica, né? A gente já tinha preparado até um quarto para quem ficasse nesse primeiro, a gente se isolasse. E eu fiquei isolado em casa, no quarto, sozinho, por mais de 14 dias, né? Então, a grande dificuldade que a gente tem é justamente essa apreensão que a gente vê muito nos pacientes, né? É de você estar sozinho, você não pode realmente ter um contato com quem você gosta, né? E com a doença totalmente nova, que você não sabe para onde ela vai correr. Hoje a gente já sabe mais ou menos como é que você lida com ela, como é que... Se a gente abre tanto caso, a gente sabe mais ou menos para onde é que a doença vai levar a gente, né? Mas naquela época a gente não tinha isso. E o susto que a gente tinha como profissional de saúde também era muito grande, porque no português, que é um hospital privado, a gente tinha todos os EPIs, mas no estado nem sempre você tinha os EPIs com a qualidade confiável, né? Então, o mundo todo procurando EPI para se proteger, que é o equipamento de proteção individual, e às vezes chegava um tipo dessa proteção no estado que a gente não sabia de onde vinha, não tinha marca, não tinha velcro, não tinha nada, não tinha referência nenhuma, você não sabia nem de onde vinha para se você procurar uma referência, né? E isso é uma dificuldade que permaneceu durante muito tempo até que a gente conseguiu regularizar.
Mas, ainda bem, né?
É, isso. Então a grande dificuldade era essa, mas você está com uma doença desconhecida, você fazendo febre todos os dias, cheguei a fazer 9 dias de febre, né? Você ficar na cama sem conseguir se levantar durante esse tempo todo, né? Depois você começa a ter falta de ar, você não consegue, por exemplo, ir da cama para o banheiro, você cansa, né? Não sei se Matheus Júnior também teve essa experiência, né, do cansaço, assim, uma fadiga intensa. E depois que a doença, acaba, ela não acaba, né? Depois que passa os 14 dias do isolamento, que você deixa de ter febre, deixa de ter o cansaço, a fadiga parece que não sai de você, você consegue voltar a trabalhar ou a fazer suas atividades logo, né? Então, a dificuldade foi essa.
Agora, doutor Isaac falou sobre a dificuldade que ele sentiu em ficar em casa isolado. E se o senhor que ficou em casa isolado teve essa dificuldade toda, eu queria saber do Maciel como foi para ele, porque ele ficou no hospital, na UTI, né? Isolado, sem ter contato também com os familiares. Então, Maciel, eu queria que você falasse dessa parte, que eu acho que foi uma das mais difíceis que você enfrentou também.
Verdade. Eu ouvi o doutor Isaac falando aí da utilização dos equipamentos, dos EPIs, e eu lembrei, eu acho que eu peguei o vídeo lá ali em comecinho de abril, justamente, não sei se vocês lembram, mas havia uma orientação do Ministério da Saúde para que a gente deixássemos as máscaras para os profissionais de saúde, que estavam começando a faltar nos hospitais.
Isso.
E eu não usei naquele começo também, não. Eu usava álcool em gel e tudo, mas não usava as máscaras, porque atendendo até esse pedido, para que a gente não comprasse, não com uma correria, né, para a compra dessas máscaras aí, que fez faltar, inclusive, nos hospitais. E eu não usei no comecinho ali. Acho que até peguei por isso, né? O meu foi também como o doutor falou. De início eu tive uma febre e minha pressão subiu um pouquinho. E eu não tive perda de paladar no começo, nem de olfato. Eu não tive... Pessoas apresentaram muitas dores no corpo, diarreia, eu tive uma febre que dá aquela moleza no corpo, né? Isso me levou já a primeira vez ao hospital. Eu fui, antes de ser internado mesmo, eu fui uma vez ao hospital e voltei para casa. Na primeira febre, como eu tive trombose o ano passado, eu fiquei com muito medo. E fui lá e expliquei, ó, já tive trombose, tô com medo que seja esse vírus e tal. Mas aí, minha pressão estava normal, o vírus, a saturação estava boa ainda. E eu só tinha a febre, que era uma febre pequena, de 37,5, mais ou menos. E aí me mandaram pra casa. Eu fui ao Hospital Esperança e disse, olha, com esse quadro aqui é até ruim você estar aqui, porque tá chegando muita gente com o vírus, há muito contágio, né? Então vai pra casa, se apresentar sintomas mais sérios, mais
não
graves.
Não tinha facilidade do teste volta. Que a gente tem agora, por exemplo.
Não, não tinha. Nem lá fizeram na hora. Eu fui pra casa. E aí, com, eu fui pra casa, melhorei, a febre baixou, minha pressão normalizou, eu nunca tive pressão alta mesmo. E aí eu fiquei acompanhando ali, mas já tava, eu achei que tava melhorando. Só que dois dias depois começou uma tosse do nada, uma tosse seca. Aí eu já desconfiei, rapaz, era febre, agora a tosse. E após a tosse veio esse cansaço que o doutor relatou aí, que eu não conseguia, você não conseguia andar dentro da sua casa para ir da sala pro quarto, o quarto pra cozinha. E eu fui tomar banho uma noite de domingo, e aí cansei no banheiro, tomando banho, um cansaço muito forte. Aí eu saí rápido, e foi aí que eu pedi meu filho para me levar no hospital. Eu achava que isso ia aumentar muito, se fosse a noite ali eu não ia suportar.
Esse foi o primeiro dia dos 28 que isso, você passou foi. Internado, aí, né?
Isso, dia 20 de abril, quando eu dei entrada mesmo, com essa fadiga, com essa dispneico, né, muito. Tanto que eu não consegui nem ir pro carro, meu filho trazer mais perto do meu prédio para poder não andar muito e... É porque eu estava cansando muito.
Vamos fazer o seguinte, então.
Você a gente já desconfiava faz ali, Maciel?
Já. A partir da tosse, Anne, e do cansaço, eu desconfiei que era o vírus.
Consultório do Rádio Livre hoje está recebendo duas pessoas que passaram pela Covid-19. Maciel Júnior, nosso colega aqui da Rádio Jornal, enfrentou a forma mais grave da doença, ficou internado. Dr. Isaac Secundo, que trabalha na linha de frente no atendimento aos pacientes com a Covid-19, pneumologista também, pegou a doença e hoje eles estão aqui contando para a gente como é que foi essa experiência para servir de alerta, né, para as pessoas que ainda, apesar de tudo, não acreditam, acham que a doença não é grave e que insistem em não cumprir as determinações das autoridades de saúde. Marcel estava contando para a gente do momento em que ele foi para o hospital e aí esse foi o primeiro dia isso. De 28 que você passou lá, né?
O que me levou ao hospital foi o cansaço. Eu queria até perguntar para o doutor Isaac, você tomou algum medicamento em casa durante o período que ele sentiu mais cansado, fadigado?
Tomei. Na verdade, só tive um comentário até para fazer do seu fala, Marcelo, foi o seguinte. Naquela época, de março, abril, a gente não tinha muito claro, pelo menos aqui no Brasil, que a gente deveria usar máscara de todo mundo. Isso foi uma coisa que, assim, a Covid, ela foi uma coisa que...
Que foi um erro naquele momento.
Isso, exatamente. Que a gente veio mudando as orientações muito rápido com a dinâmica da globalização, da internet, da informação. As condutas que eu tomava numa semana, praticamente eu mudava na semana seguinte. E uma das coisas era essa da máscara. Quando chegou a informação aqui, a gente, por exemplo, só fechou o consultório, por exemplo, na primeira semana de abril, que já era para ter sido fechada logo no final de março, né? Então, tem algumas coisas que foram um pouquinho atrasadas, sabe? E uma das coisas que eu acho foi essa coisa da máscara. Eu acho que a máscara não devia ter sido instituída, mesmo essa máscara de pano que a gente usa hoje, né? De TNT, já devia ter sido instituída bem antes, né?
Isso. Com certeza, é o que eu imaginei, acho que peguei até por isso. Então, voltando aqui, Leandro, o que me levou ao hospital foi o cansaço. Eu tinha muito medo. Eu tomei em casa um remédio para febre. Aqueles remédios de gripe mesmo, só, e que não me ajudaram em nada. E no hospital, ao chegar, eu lembro que eu fiz uma radiografia ainda na emergência, e meu pulmão, segundo a informação do médico lá da emergência, já tinha 25% comprometido, né? Aí depois veio a tomografia, que deu mais feio ainda no dia seguinte. Mas já começaram a me medicar com o que o protocolo mandava no momento, né? Eu tomei de tudo, de cloroquina, de azitromicina. Eu tomei até, doutor, aquele remédio H1N1, é Tamiflu, como é o nome?
Tamiflu. Porque naquela época também, viu, Marcelo? A gente tinha vários casos que a gente internava no hospital, fazia tanto o teste do Covid, quanto o teste do H1N1 e de influenza, são as gripes. E tinha muito paciente que era H1N1. Só que era um H1N1 muito mais leve do que aquele que a gente viu em 2009, 2011. Então, o paciente era negativo para a Covid e tinha muito H1N1. Então, como a gente não tinha como...
Que são sintomas parecidos, né?
Isso. Como não tinha como a gente diferenciar, a gente começava com tudo mesmo. E quando os exames iam saindo, a gente ia retirando as medicações. Ah, foi H1N1 negativo, retirava o Tamiflu. Foi Covid negativo, aí retirava naquela época cloroquina...
A azitromicina,
né?
Até que...
Maciel.
Oi.
Chegou algum momento que você pensou que não ia conseguir vencer quando você estava lá na UTI?
Esse momento teve, mas eu não vivi sabendo, né? Foi o momento que eu estava entubado, uma das noites do meu coma induzido, que minha saturação baixou muito, a gasometria também era muito baixa, e eles temeram muito, o doutor sabe qual é o procedimento, eles me pronaram, mas eu estava entubado.
Pronar é quando vira de bruxo.
Emborca, bota você deitado, emborcado, e nessa manobra eu perdi o tubo, pra você ter ideia como eu passei por um perrengue. Aí tiveram que reentubar, mas graças a Deus reentubaram, eu não senti nada. Estou dizendo a vocês que, porque me contaram depois do que eu passei, né? Eu entrei dia 20, dia 23 eu desci para a UTI, acho que dia 25 de abril foi quando eu fui realmente entubado. Dali por diante, até o dia que eu passei 12 dias, né? Até começo de maio, eu não só sonhava, sonhei muito, mas não vi esse momento grave, Anne. Meu filho, claro, a apreensão da família, minha família que viveu, porque a cada boletim que era informado, que era passado, o médico dizia a real situação, né? Que eu era um paciente viável, quando estava estável, mas quando eu fiquei, um termo que eles usaram muito, tá ruinzinho hoje, eu fiquei ruinzinho mesmo. Ao ponto deles acharem que eu não venceria. Eles acharam que era difícil minha recuperação pelos parâmetros muito baixos, né? De a gasometria e a saturação. Mas na primeira pronagem, eles viram que eu dei uma reagida. O pulmão ventilou melhor e tal, e aí eu fui reagindo. Aí pronaram outro dia ainda, e depois eu comecei a sair. E no começo, Anne, só para dar um relato aqui, para as pessoas terem a consciência de que deve usar máscara, só sair na hora necessária, usar o álcool em gel, é que eu temia muito pela doença, porque como a gente lia e tinha esclarecimento e vivia aqui na rádio, eu vivia gravando vídeos orientando as pessoas aqui, usando o álcool em gel e tal, no meu Instagram, falava com vocês.
Isso.
E aí eu tinha consciência do que era a doença, e eu ouvia os médicos conversando entre eles lá, e eu vi que era uma briga que eles estavam com cada paciente, doutor Isaac, era como se fosse um cobaia, era alguém que eles estavam aprendendo com o paciente como tratar, porque cada um manifestava a doença de uma forma. Eu, por exemplo, eu não perdi olfato nem paladar, eu não tive dor no corpo, eu não tive diarreia, eu tive febre, tosse e depois o cansaço, foram os três rápidos e o cansaço foi muito forte, que atingiu o meu pulmão de maneira muito forte, né? Eu fiz uma espirometria, disseram que o meu pulmão era de um cara de 82 anos.
Nessa época ainda, a gente começava a receber os primeiros relatos da terapia intensiva da Itália, que tinha sido muito atingida em fevereiro e março, e a gente começava a receber dizendo o seguinte, que era uma doença diferente do que a gente estava acostumado a tratar. Se você, por exemplo, chegar na UTI Covid hoje, você vê que 80% dos pacientes, se precisarem pronar, a gente não fica decidindo muito não, já prono, né?
Claro.
Só que na vida real, antes da pandemia, para você pronar um paciente, você ponderava muito, sabe? Você dizia, poxa, será que vale a pena, não vale e tal.
E o risco de pronar com o paciente entubado, porque isso, tem que ser cinco pessoas para virar, eu tinha 90 quilos, eu até perdi 15, mas eu tinha 90 quilos, virar, alguém segurar a cabeça para não a manobra não sair errada, é difícil, né?
É muito difícil. Então, né? E a doença, no decorrer dela, ela é muito variável. Então, por exemplo, tinha um dia que você estava muito bem, ventilando muito bem, estava tudo certo, tudo ótimo. Família, a gente dava informação para a família, né? A família saía bem e tal. No outro dia a gente chegava, estava lá o paciente pronado, que piorou muito durante a noite. O raio-x tinha piorado, a função renal tinha piorado. E a gente chegava para a família e dizia, ó, piorou muito hoje e tal. Aí ficava aquela coisa, mas ontem ele estava tão bem. A doença mudava muito, muito rápido, né?
Isso. Eu mesmo, eu fiquei no apartamento, eu achei, Anne, que do apartamento eu ia para casa, porque eu tinha só a tosse e o cansaço. Chegou lá, eu comecei a ser medicado e ganhei um suporte de oxigênio, né, por cateter, né, e aí melhorei, senti que estava melhorando. Eu achava que ia do apartamento, só que eu acordava de madrugada tossindo muito, meu filho estava comigo, que o Kelvin estava lá, e tossindo muito e cansado. Aí eu mesmo virava, eu mesmo já tinha consciência de ainda
isso
no apartamento.
Isso depois da UTI.
Não, antes. Eu pronava.
Antes, né?
Mas um certo dia eu acordei tossindo muito e com cansaço. E aí eles avaliam, porque ele não olha só o cansaço, não é só o sintoma que você está mostrando. Vai para o exame mesmo, vai para a gasometria ou para saturação para ver se está baixa. E as minhas eram baixas, baixíssimas. Aí foi quando eu fui para a UTI. E aí, sinceramente, não, dali para a UTI em diante, se me perguntar, eu só lembro depois que eu saí. E aí a conversa dos médicos e a doença. Um relato que eu quero dar aqui é que é muito solitária. Como você não recebe parentes, você não tem visita de ninguém, ninguém liga pra você. Quando você, eu acordei assim, desesperado, quando eu, né? Acordei logo não, porque você fica sedado muito tempo e a sedação vai saindo aos poucos. quando a sedação saiu totalmente, eu ficava perguntando se minha família estava sabendo, se alguém estava falando com eles, como é que era, porque quando o enfermeiro me disse que eu tinha ficado 12 dias incomunduzido, que eu até ali não sabia, eu primeiro não acreditei, né? Eu me vi ali, eu digo, caramba, eu sofri um acidente, o que foi isso? Passou de ser da doença, não lembrei da doença, não lembrei do vírus, não lembrei de nada. Apagou totalmente.
Nossa.
E eles foram lembrando aos poucos. E dizendo, caramba, eu tô aqui há 12 dias, tem certeza que eu tô aqui há 12 dias entubado? E inconsciente, eles tava. Eu digo, rapaz, minha família, como é que tá? Meus filhos, meu filho pegou, ele tava comigo, minha mulher pegou. Eu quero saber, fiquei desesperado. Dei trabalho lá na UTI, viu?
Imagino, viu? Agora, Maciel e doutor Isaac, a gente tem o ouvinte José Alves da Várzea, que está ao telefone com a gente para participar do consultório. José, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. E boa tarde aí para o Maciel Júnior.
Boa.
Conheci Maciel jogando, quer dizer, Kelvinho jogando bola no CT Barão.
Foi.
Certo. E uma pergunta para o doutor é o seguinte: minha filha é fisioterapeuta, ela trabalha de UTI, ela trabalha sempre tubando paciente no IMIP e Hospital Alfa, em Boa Viagem. E até aqui, graças a Deus, ela não pegou. A gente aqui, minha mãe tem 95 anos, protegida também, e graças a Deus até aqui ninguém pegou. É milagre o que será, hein? Que ela disse que quase todas lá pegaram, menos ela.
Não, na doutor verdade, Isaac? Como é o nome dele que eu peguei?
José.
José, olha, seu José. Não, não é milagre não. O que acontece é o seguinte, se você realmente se proteger bem, seguir todo o protocolo, quando você está lá na UTI, você não vai pegar doença. Talvez o local mais seguro que exista dentro do hospital seja a UTI. Porque todo mundo está de máscara, todo mundo está paramentado com aquele capote impermeável, está de touca, está de face shield, que é aquela membrana que você coloca na frente. Então é muito difícil você pegar isso. Geralmente a gente contrai a doença justamente em ambientes mais inofensivos. Por exemplo...
onde você relaxa, né?
Isso. Por exemplo, supermercado, por exemplo, você ir com infelizmente a gente viu muito, né? Teve aquele auxílio da caixa, você passar no centro lotérico.
Nas farmácias.
Muita gente na farmácia. Então, por exemplo, eu tenho certeza que eu contraí essa doença com um colega também médico. E a gente estava conversando justamente sobre um caso, no consultório, aqui tá, não sei o que e tal. Sem máscara, né? Porque a gente tinha saído lá do setor Covid, dentro do consultório, cada um tomou seu banho. E a gente conversando, provavelmente eu devo ter pegado, que ele depois confirmou, devo ter pegado dele num momento totalmente informal, né? Então, num ambiente de trabalho, é muito difícil, se você seguir todas as recomendações, é muito difícil de você contrair. Agora, o grande cuidado que a população tem que ter é que esse rigor que a gente tem dentro do hospital, a população tem que ter com esse rigor fora também. Então, é sempre estar lavando as mãos, nunca levar as mãos ao rosto e sempre estar de máscara. Se você fizer isso, você vai reduzir esse contágio de infecção a menos de 5% se você tiver contato com o vírus. Né? Então, isso é que é muito importante. Né? Principalmente ela, né, que é uma pessoa que lida diretamente e tem uma pessoa de 95 anos em casa. Né? Então, ela tem várias... Tem essa pessoa que ela pode transmitir, né?
Ô, Leandro, tá certo, quando eu falei, viu, Anne, a solidão da doença em relação à família e tal, alguém pode perguntar, e os médicos não estavam lá? Estavam. Na UTI, como o doutor falou, o médico chegava perto de você, parecia um astronauta. O capote, a máscara, o protetor facial, um óculos, muitas vezes, eu tinha que perguntar o nome, ele se apresentava, médico tal, infectologista, ou é o cardiologista, ou era o fisioterapeuta, pra gente identificar, mas só via os olhos. Você não via a expressão da pessoa, entendeu? Não... O tratamento lá dentro da UTI, ele é delicadíssimo, né? Como são todas as UTIs. Mas nessa doença, pela incerteza que eu tinha incerteza, primeiro, se eu ficaria bom. Quando eu saí do coma, que fui estubado e tal, depois veio aquela fraqueza que eu não levantava, não tinha força nas pernas, pela perda de massa muscular, né? Que também a gente é afetado por isso. Lembro que fiquei em pé a primeira vez, não consegui segurar o corpo, tive que deitar. Aí aos poucos eu fui levantando, sentando no sofá, vindo, aí não ia ao banheiro, enfim, foi duro, foi difícil.
E do lado de fora aqui tinha muita torcida para, né, você, ó, Maciel. Carlos do R6 Ibura mandou aqui no painel interativo, olha: Maciel Júnior, sou Carlos Alberto da R6, sou natural de Limoeiro. Quando você estava internado, em todos os boletins médicos que eram divulgados, eu dizia: Deus vai devolver a saúde a Maciel Júnior.
Valeu, conterrâneo aí.
E doutor, O Maciel falou aqui que ele via muitos médicos, quando os médicos se apresentavam, falavam qual era a especialidade. Depois ele ainda teve esse processo de reabilitação. É uma equipe muito grande para dar conta de um paciente, né? Tem que ser assim, né?
Sim. A doença, ela talvez seja uma das doenças mais complexas que a gente conhece. Ela pode afetar o sistema neurológico, o sistema cardíaco, pulmonar, que é mais comum, que a gente sempre ouve muito falar, né? Mas também o sistema renal. Então, tudo isso pode ser afetado e a gente precisa que toda uma equipe esteja preparada para tratar do paciente. E essa coisa que ele, que Marcel falou, realmente, apesar de você estar na UTI cercado de gente, você olha, todo mundo é igual. Todo mundo está vestido da mesma forma, com a mesma cor de roupa, com a mesma máscara. Não tem aquela individualidade que a gente sempre coloca, né? É, e depois de um tempo, a gente até começou a usar, por exemplo, o Face Shield com o nome da gente, né? Dr. Isaac, Dr. Flávio, né? Doutora Renata, justamente para identificar, olha, eu sou a doutora Renata, está aqui na minha identificação e tal, para ver se a gente conseguia ter uma aproximação maior com o cliente, tentar humanizar um pouco mais uma situação crítica, né?
É verdade. Eu queria saber do Maciel também, com relação a esse tempo que ele ficou na UTI, ele disse que não lembra, né, dos momentos difíceis que passou. Que bom que você não vivenciou isso, Maciel. Isso pode ter te ajudado muito até na recuperação.
E uma das funções do respirador é dar esse conforto para você lutar contra a doença sem cansar, né? Sem fadigar,
isso,
sem ficar
nessa dispneia. Agora, eu queria saber de você duas coisas. Quando o médico te disse que você ia para a UTI, como foi que você reagiu? E se você lembra dos sonhos que você teve enquanto você estava sedado?
lembro de alguns. Eu tive muito medo na hora, porque ali eu senti que eu não estava melhorando, né? Porque se eu estivesse melhorando, eu ia do apartamento para casa, eu não ia do apartamento para a UTI e da UTI para entubar. Eu tive muito medo pela incerteza, que eu via que os médicos tinham dado... Eu tinha, né? Aliás, os médicos tinham, imagina eu, né? Leigo na medicina, na ciência... embora a gente lesse informações e tal, pegasse informações sobre o vírus, eu sabia que eles estavam lidando com algo novo, que tinha que ver como eu reagia, ver a questão do meu pulmão, ver qual medicamento ia dar certo no meu organismo, porque tem um medicamento que vai funcionar para o Leandro, funciona no Dr. Isaac, é bom para a Anne, mas para mim não vai funcionar. A cloroquina fez mal a muita gente no coração. Eu tomei, graças a Deus, não atingi o meu, fiz depois ecocardiograma, fiz alguns exames recentes, eu não tive nenhum dano no coração, nem dano renal, nos outros graças órgãos, graças a Deus. Eu fui atingido de forma forte no pulmão, que estou recuperando. Aí, pós alta, estou fazendo muita fisioterapia respiratória e muscular e motora, para poder recuperar totalmente a força, porque o pulmão precisa dessa força muscular também, né? Ele é um processo de encher, murchar, o processo da respiração. Quanto aos sonhos, Anne, eu sonhei indo na minha casa e, engraçado que eu vi, a cena que eu vi no filme, minha mulher contou depois, que eu vi ela rezando lá, uma mulher que eu não lembro quem é, só não identifiquei a segunda mulher. E me vi numa casa, eu já falei aqui isso, as meninas ficaram rindo, no Poço da Panela, que eu também não sei. Pessoal do Poço da Panela, depois me diga qual foi a casa que eu fui aí. Eu apareci nessa casa lá, com as pessoas na mesa, numa mesa, dois idosos, eu falava e eles não respondiam, essa mulher passava pro quarto, depois me dava algo para eu beber, eu bebia, passava mal. Uma loucura. Depois no Recife Antigo, vi uma vez lá numa tenda gigante, tinha até artistas, atores e tal. Enfim, foram sonhos assim, malucos, né? Andando perto do meu bairro. Eu andei um bocado, viu, Anne? Eu só não vim aqui na rádio, eu acho que eu não queria trabalhar, não.
Você estava de férias, Maciel.
Férias, eu acho que eu não vim na rádio porque eu estava de férias, meu subconsciente mostrou isso. E aí...
Sabia.
E depois que eu saí do coma, aí foi um processo lá, né? Porque eu voltei desorientado, viu, doutor Isaac?
Uhum.
Disseram...
Na verdade, essas drogas que a gente usa para melhorar, assim, os medicamentos que a gente usa para você se adaptar bem à máquina, eles têm esse efeito mesmo. Eles foram feitos para causar uma amnésia no paciente e tirar a dor. Então, o objetivo dela é esse mesmo, é você não lembrar do que aconteceu.
Eu esqueci, né? Parte, né? A minha descida para a UTI, eu lembro que eu tive que dar a aliança ao meu filho. Não entra, né, com correntes, com aliança na UTI.
Isso não entra, porque aí pode ter contaminação, né?
Mas essa imagem veio na minha mente quando o enfermeiro falou para mim. Porque quando eu acordei logo, eu já acordei, o médico, eu passei um dia assim, olhando no horizonte, mas não falava nada. E eles até estimulavam, perguntavam, eu só balançava a cabeça que estava tudo bem. mas não falava. No segundo dia eu já falei, foi quando eu chamei o enfermeiro e perguntei o que era que eu tinha, que eu estava fazendo ali e onde era que eu estava. Aí ele me disse que eu estava na Ilha do Leite, no hospital, Esperança. Tá. Aí eu disse, sim, fazendo o quê? Eu sofri um acidente? Porque eu estou assim, todo monitorado, com, no peito, no braço, com dois acessos no pescoço, outro no braço. Aí ele começou a me explicar, disse, não, o senhor, veja bem, em abril, quando o senhor entrou aqui, eu disse, tu tá falando em abril, por quê? A gente ainda está em outro mês, é? Ele disse, ah, já estamos em maio, já é dia 10, já era 11 de maio. Eu digo, tem certeza?
E foi o que dia que o senhor que foi para a UTI?
Foi dia 22 de abril, acho.
22 de abril, 22, ficou 23. Até o final, ao comecinho de maio.
Eu saí da UTI dia 12 de maio. Aí eu digo, caramba, tu tá falando do mês como se abril fosse longe, a gente não tá em abril ainda não? Aí ele disse, não, já passou abril, já tá em maio, o senhor tá aqui há 12 dias. Aí eu fiquei, me assustei, né? Aí comecei a questioná-lo, não é verdade, eu não acreditava. E vendo as outras pessoas lá, eu digo, o pessoal aqui caiu no avião, só pode ter sido, né? Porque tá um estrago grande aí, né? E ele começou a rir. E aí depois eu fiquei falando muita coisa torta. E um chefe, um técnico de enfermagem me disse que eu chamei ele uma vez e disse, ó, vai naquela mesa ali, pega aquele papel que ali é o meu atestado de óbito. Puxa. Aí ele disse, como é, Marcelo? Eu disse, vai lá, meu amigo.
Mas é uma coisa que é o seguinte, viu, Marcelo? Eu também faço medicina do sono, né? Eu sou especialista nisso. Esses sonhos que a gente tem, né, é justamente das nossas angústias e dos medos que a gente tem, sabe? Então, quando você sonha, você está num estado do sono que a gente chama de sono REM. E esse sono REM, ele é muito embaralhado. Eles são coisas bem fantásticas. É como se você estivesse escrevendo uma coisa aqui, quando você olha, você está voando, você está debaixo d'água, algumas coisas bem fantásticas. E eles refletem muito o que a gente está pensando. A gente não para de pensar quando está sedado, né? E vários pensamentos na cabeça, essa coisa que você disse que estava, né, alguém rezando, né?
Isso.
É realmente como se fosse uma salada de informações.
O doutor Isaac,
tem alguns flashes, né?
Tem um sonho engraçado também que eu tive com dois chineses cuidando de mim. Eu digo, agora eu me lasquei mesmo, porque o vírus está na China. Eu cheguei na China, tô lascado. Era uma chinesa, uma mulher até bonita, uma jovem, e um senhor já velho, parecia o senhor Miyagi, professor aquele do Karate Kid.
Meu Deus, Marcel, só você. Viu?
Aí eu disse, meu Deus, e agora? Senhor Miyagi comigo, essa mulher aqui. Na China eu tô lascado, porque já vi que agora...
Quando a gente falava de você aqui, ou lá na TV Jornal, eu e Anne... Aí eu sempre falava assim, Anne, daqui a pouco o Marcel vai estar aqui tirando onda com a gente. Você já estava tirando onda lá,
não,
né?
Na UTI.
Depois, seus sonhos você estava tirando onda.
E depois o meu humor voltou também na UTI, porque eu, doutor Isaac, eu fazia uma chamada de manhã, depois que eu acordei que os pacientes começaram a melhorar, nas manhãs cedo eu fazia uma chamada ver quem estava vivo ou não.
Meu Deus do céu.
Aí eu dizia, Severino, aí ele levantava o braço lá no leito dele, eu, fulano, Antônio Bernardo estava lá na UTI comigo, Tâmara, aquela menina que... Tava grávida e a bebê
que
até nasceu.
O bebê...
Isso, nasceu prematuramente.
Ficou internada, né?
Foi, tava do meu lado no leito lá na UTI. Então vieram as coisas aos poucos assim, né? Mas como o médico disse, são muitos sonhos daquele medo da gente. Sim, aí eu chamei ele e disse, olha, aquele é o meu atestado de óbito, pega lá. Porque é o seguinte, eu tô vivo. Se vocês estão fazendo um atestado de óbito pra mim, eu vou processar o hospital, porque estão matando um cara que tá vivo. Ele disse, você vai matar um morto, Marcelo? Aí eu disse... Aí, o que me fez assim despertar a mente foi que ele disse, Marcelo, vem cá, senta aí. Eu tava querendo ficar em pé para ir no banheiro. Eu disse, eu quero ir no banheiro. Eu tava na cadeira nessa hora. Ele disse, eu quero ir no banheiro porque não vou me encontrar lá para me matar. É o que eu falava, bicho. Totalmente louco, né? Aí ele disse, Marcelo, tu passaste 12 dias entubado aí, totalmente sem ação nenhuma. Tu acha que a gente quisesse matar, não ia matar tu dormindo, não? Aí sonhando. A gente vai matar depois que tu saiu, estubou, tá falando comigo aqui. Aí dava aquele freio na minha mente assim, né? Eu começava a faz sentido.
É um processo.
É mais ou menos assim, o paciente demora, né? Quando está na UTI, mais ou menos uns 3, 4 dias para ele voltar realmente a entender o que aconteceu.
Verdade.
É.
Foi isso mesmo.
Ele fica desorientado, fica, né? Primeiro que é um ambiente que você não conhece ninguém, teoricamente, né? É um ambiente que você está ali jogado, digamos assim, não claro que jogado, descuidado, mas que você foi colocado naquela situação com pessoas que você não escolheu para estar. Não é como se fossem seus amigos até aquele momento, mas no final fica todo mundo seu amigo, né?
Pra ter ideia, eu via, veja, a UTI lá da Esperança, ela é fechada, é claro, no setor que não tem saída dos lados, né? Eu via carro de funerário chegando do lado direito e do lado esquerdo.
Meu Deus. Vamos dar o rumo dessa prosa. Nosso tempo está acabando.
Foi uma droga forte, viu, Leandro?
Vamos pedir então, primeiro para o doutor Isaac deixar uma mensagem para a gente aí, para os nossos ouvintes, sobre um alerta que o senhor faça, o que o senhor aprendeu também quanto paciente dessa doença, doutor.
Coisa muito importante é que, assim, apesar de você estar numa situação muito difícil, é uma coisa que vai passar, né? Você tem que realmente pensar positivo, né? Marcel pensou algumas coisas aí dos sonhos, né? Mas você pensar realmente, tentar ter um pensamento positivo, né? Você realmente tentar fazer alguma coisa para ocupar sua mente, ter uma saúde mental nesse sentido. Se você estiver doente, conversar com seus amigos via celular, hoje em dia as redes sociais, né, chamada por vídeo. É muito importante você estar isolado, mas você não deixar o relacionamento social. Então, acho que a grande mensagem é que, apesar de você estar doente, numa situação difícil, você continua sendo você e você tem que conversar com seus amigos, ver como é que eles estão. E sempre orientar, dizendo assim, olha, a gente quer saber como é que está a vida de vocês, a gente quer saber se eu estou doente agora. Lógico que eu vou comentar alguma coisa, mas a gente sempre tem que pensar em outra coisa para ocupar sua mente. E para as pessoas que ainda conseguiram se proteger, não contraíram a doença, é continuar se protegendo. A proteção principal que a gente tem hoje é isso. A gente tem o distanciamento social, sem essa quebra do relacionamento social, né? Usar máscara, lavar sempre muito as mãos e não evitar tocar as mãos nos olhos. Eu acho que essa é a grande mensagem para todo mundo.
Obrigado, doutor.
Tá certo. Maciel?
Eu vou seguir a linha do doutor Isaac. Aliás, algo que eu fiz desde o começo. Eu acho que num momento como esse, uma doença dessa, temos que seguir a orientação dos cientistas, dos profissionais de saúde. Nem de político, nem de ninguém que não entende, né? Você pode até consultar um amigo que tem um esclarecimento maior e tal, mas seguir sempre a orientação médica, né? Por segui-la, você vai ter uma chance de não pegar, ou se pegar, você ter uma orientação melhor e se cuidar de uma maneira melhor. E não desistir de lutar, porque eu, mesmo inconsciente, eu acho que eu nunca desisti de lutar. Quando eu fui acometido pela doença, eu disse em casa, se for o vírus, mas eu vou lutar, eu vou ficar bom, vamos ficar tranquilo, a gente vai lutar junto, vai voltar, e voltei. Eu acho que o pensamento positivo, essa corrente boa que vocês fizeram também, né? Então, digo às pessoas, se não for necessário sair, não saia. Nós estamos saindo porque a gente precisa trabalhar. Eu já tive o vírus, o Leandro também teve, né? O médico, o doutor Isaac também teve, então a gente já começou a sair para a rotina de trabalho, mas quem não houver necessidade, não saia. Hoje você perde tudo, tem o telefone, tem o celular, né? Se sair, saia protegido com máscara, usando seu álcool em gel, como o médico orientou aí, cuidado nessa mão, na boca, nos olhos, no nariz, né? Que justamente são portas de entrada do vírus, e seguir a vida em frente e rezar muito, viu, Leandro, para que os cientistas consigam essa vacina o mais rápido possível.
A gente tem dado boas notícias. Amém. Aí essas notícias só vão melhorar. Se Deus quiser, a gente vai contar tudo aqui também no Rádio Livre. Olha, gente, obrigado, viu, Maciel? Obrigado, doutor, pela participação aqui no nosso consultório de hoje.
Obrigado, uma boa tarde a todos, e eu fico à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem.
Depois vou visitar o doutor Isaac para ele falar dos sonhos para mim, dessa medicina do sono, dos sonhos.
É bom, viu, Marcel? Acho que você deu umas andadas boas.
Eu doido para ir em Limoeiro, não fui, ó. Era longe, né? Eu acho que para ir a pé não dava, não.
Não dava, né, pô? Tem que ter também.
E a pé e doente, também não podia ir para não levar a doença para a minha cidade, né?
E daqui a pouco também, Marcel, vai ter uma conversinha com o Wagner aqui, porque ele tá. A gente tá quase atravessando o horário dele. Eita, aqui, por causa da nossa conversa.
Abraço, Leandro. Abraço, Anê.
Um abraço, Maciel. Beijo.
Obrigado, um abraço.
Beijo, doutor Isaac.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.